Muito bom dia. Bom dia, cidade. Bom dia para você que está ligado com a gente aqui na programação da Estúdio. Manhã de quinta-feira, 27 de julho de 2023. Chegando por aqui hoje, Versificando. Bom dia, Simone.
Muito bom dia, Edson. Uma grande alegria estar mais uma vez nesta quinta-feira trazendo o Versificando a quem nos ouve, que nos acompanha. Agradeço a quem já está nos comunicando, que está na sintonia, que está pertinho. Hoje temos de volta o nosso quadro de convidados e de entrevistas. Mas antes de entrarmos na questão da nossa entrevista e conversarmos com o nosso entrevistado de hoje, eu gostaria de relembrar o dia de ontem, um dia extremamente importante, dia dos avós.
Claro.
E eu não poderia deixar de passar em branco e passar batido esta data tão especial, os avós que nos cuidam com tanto carinho, que nos dedicam tanto tempo, tanto cuidado a nós, aos nossos filhos, né, também, e que fazem, fazem tanta história. Já fizeram na vida deles, na vida dos filhos, e agora constroem a história junto com os netos, bisnetos, a quem tem a graça, né, de conseguir acompanhar. Então eu vou dedicar aos avós, aos meus, que eu só tenho mais uma avó em vida ainda, mas aos meus que estão em outro plano, aos avós do Davi, aos meus pais, aos pais do César. E a todos os avós, né, que sintonizam com a gente, que estão pertinho. E o poema diz assim: ao ver o neto a brincar, diz o avô entristecido: ah, quem me dera voltar a estar entretido. Quem me dera o tempo quando castelos assim fazia, e que os deixa ficando às vezes para outro dia. E que toda a tristeza minha era o acordar para vê-lo, que ver que a criançada já tinha arrumado meu castelo. Mas o neto não o ouve, porque está preocupado com um engano que houve no portão para o solado. E enquanto o avô cisma e triste lembra a infância que lá vai, jamais uma casa existe, ou mais um castelo cai. E o neto, olhando afinal e vendo o avô a chorar, diz: caiu, mas não faz mal, tenta-se já o arranjar. Poema de Fernando Pessoa, o avô e o neto. Então, um feliz dia dos avós, um pouquinho atrasado, a todos os avós. E vamos então seguindo, vamos nessa sequência. Bom dia, Lenício, que já está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Lenício, que é mineiro, mas mora aqui no Rio Grande do Sul já há algum tempo, então ele pode nos falar um pouquinho mais sobre essa passagem dele por aí. Ele é empresário, é proprietário do Lagos Vila Parque em Vila Flores e do Dom Vinho e Gastronomia em Casta. Os dois municípios aqui pertinho de Nova Araçá, situados aqui no Rio Grande do Sul. E atualmente ele é presidente do Conselho de Turismo de Vila Flores. Então, estamos aí com alguém que chega, que conhece a cultura também, que conhece a arte, que mantém, né, nos espaços, que mantém nos espaços a questão, né, da culinária, da arte, da música, e traz tudo isso e coordena todo esse processo nos espaços onde ele é proprietário e onde ele faz dali o seu ganha-pão também, né? Bom dia, Lenício, seja muito bem-vindo mais uma vez, e com você a palavra.
Bom dia, Simone, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Foi um prazer enorme receber esse convite de vocês e estar aqui compartilhando um pouquinho da história, tanto do Lagos como da Dom Vinho, e principalmente potencializando esse projeto seu, que conheci há pouco tempo, né, dos livros, né? Então acredito que a gente a receptividade foi muito grande quando a gente conheceu o projeto de vocês. E agradeço muito o convite, né, por ter nos convidado, por ter nos escolhido também. E acredito que a gente vai fazer um trabalho bem bacana.
Também acredito nisso. E fiquei extremamente feliz, né, como conversei na primeira vez que eu converso com você, porque foi uma receptividade muito diferente do que costuma ser aqui na nossa região, né? que foi de pronto aceite, assim, e de uma acolhida muito grande. Que, como nós vivemos num país em que pouco lê, em que pouco se dissipa essa questão do livro. Até existe a questão, mas eu tenho observado que é muito por um contexto de comércio, né? O comércio do livro. É preciso, sim, comercializar, mas pouco se pensa no que está sendo comercializado. Então, como a minha proposta, às vezes, vem contra tudo isso, não que não queira vender o livro, não é isso, mas que esteja cuidando o que é apresentado nesse processo, ter essa acolhida, tanto da Tamires quanto sua, tão salutar e tão bonita, com entusiasmo e empolgação, de dizer, não, a gente precisa fazer esse movimento. É preciso incentivar as pessoas a lerem. E vocês deixarem o Lagos, né, de portas abertas para receber, então, a contação da história, o lançamento e a apresentação do livro do Alfredo neste próximo domingo. E eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho, foi o Lagos que surgiu primeiro ou a Dom Vinho?
Primeiro surgiu o Lagos, né? O Lagos ele surge no dia 9 de setembro de 2020, né? Em meio à pandemia, próximo da pandemia, né? Eu trabalhava com outros projetos aqui na região do Sul, e acabou surgindo a proposta ali junto com um grande amigo e visionário, né? O Álvaro Rossoni, que nos ajuda até hoje e apoia 100% os dois projetos que a gente toca hoje. Então, ele acabou me convidando a participar dessa demanda, né, desses projetos. E então, a gente, uns 3-4 meses antes da inauguração, que foi no dia 9 de setembro, a gente foi conhecer um lugar que eu já conhecia, o Lagos. E o encanto, a paixão foi imediato, assim, a gente se apaixonou pelo lugar. O lugar traz uma energia muito positiva, muito alto astral. Você teve a oportunidade de nos conhecer lá também.
Sim, realmente.
Então, um lugar de muita paz e que traz um conforto muito grande para nós. Então, eu falei, a partir de hoje eu quero que meu escritório seja aqui mesmo, porque me encantei com o lugar. E em cima disso, a gente fez um trabalho muito grande em cima de trazer público. Era um lugar que estava que não era tão conhecido, então a gente fez um trabalho de divulgação muito grande, focamos extremamente na qualidade dos produtos que a gente disponibiliza para o nosso público lá, e em cima disso a gente teve uma aceitação muito grande do pessoal. Já teve na época da nossa inauguração ali, que a gente estava começando a entender como funcionava a dinâmica do negócio, teve dias que a gente recebeu mais de 1.000 pessoas no único dia lá no Lagos. Então, realmente a gente fez uma dinâmica muito grande, a aceitação do público foi muito legal e colhemos grandes frutos desse trabalho nosso ali, né? Hoje a gente trabalha com uma agenda bem cheia de eventos, né? Então, hoje tem casamentos, formaturas, próprio almoço de domingo nosso, que a gente traz, voltando ali para cultura, questão cultural, o churrasco típico gaúcho, né? Porque a gente entendia que aqui na serra a gente passava pelas estradas e não tinha um lugar onde trouxesse a expectativa do churrasco mesmo, que é feito em peças maiores, que é passado na mesa, servido na frente do cliente. O corte é feito na frente do cliente. Então, a gente quis resgatar essa questão ali da cultura, né, gauchesca ali, e aplicar isso nos nossos restaurantes. Então, tanto ali no Lagos, né, que iniciou o nosso projeto, tanto na Dom Vinho, que chega depois de 1 ano e meio que a gente tem a operação no Lagos, né, que a gente consegue consolidar o nosso negócio lá, a gente agrega mais um restaurante, e hoje a gente consegue fazer um trabalho nos dois, também fomentando essa questão cultural do vinho, da gastronomia, uma gastronomia que o pessoal gosta, porque é farta, é grande. Então, essa é a nossa ideologia nos dois restaurantes, e o momento de abertura deles acontece em 2020, em meio à pandemia, e logo um ano e meio depois que a gente consegue superar a pandemia, a gente traz esse novo filho, que é o Dom Vinha.
Poxa, inicialmente parabéns por toda a dedicação, por todo o carinho e por ver, né, que há uma força muito grande nessa questão de querer acolher a cultura de um povo. Isso é extremamente importante, que depois a gente vai entrar nesse detalhe também sobre a questão cultural, né, que temos o café da tarde tanto no Lagos quanto na Dom Vinho, mas depois a gente fala um pouquinho sobre. E assim, vocês são extremamente guerreiros, né, nessa questão de, em plena pandemia, abrir um espaço público em que se sabia que a reclusão era necessária. E setembro eu acho que foi um mês de vários frutos, assim, que setembro foi quando eu lancei também, setembro de 2020 eu lancei o meu primeiro livro. Eu lancei no dia 19 de setembro. Então, foram várias pessoas ali que, mesmo assim, continuaram com os seus planos e ainda assim arriscaram, tiveram a coragem de colocar isso para o mundo. Então, parabéns por essa iniciativa, por ainda assim acreditarem no sonho que vocês tinham, acreditar que era possível e, por hoje, nos brindarem com tamanha qualidade no que vocês oferecem. E quando nós estivemos ali no domingo, o Davi, que estava conosco, ele fez uma observação: mãe, ouve a playlist, que maravilhosa. Do cuidado todo, né, além do espaço, que é gigante, é maravilhoso, a questão da natureza ali no Lagos, temos também o cuidado na escolha da playlist. E realmente é um ambiente muito confortável que a gente foi para almoçar e nós saímos assim, era 3 horas da tarde, a gente não viu o tempo passar, justamente por essa possibilidade do contato com a natureza, de poder estar próximo, e você também, os garçons, todo mundo que trabalha, toda a equipe que trabalha ali, extremamente atenciosos. Então, é salutar mesmo, e parabéns pelos dois espaços. Dom Vinho ainda não conheço, mas está na lista para irmos para lá. E dentro dessa questão, eu acho que vale ressaltar ao pessoal que você comentou que é aberto para eventos privados, mas o público em geral também é atendido. Normalmente vocês trabalham com reservas, mas não necessariamente, obrigatoriamente, tenha que ser feita a reserva. A reserva acontece de uma forma para vocês se programarem, não é isso?
Isso mesmo. O que acontece? Como a gente está num lugar que exige o deslocamento do pessoal, né? Então a gente sempre pede que faça a reserva, porque pode correr o risco de um dia a gente estar fazendo um evento privado, né?
Sim.
Agora no verão, acaba que a gente tem uma safra de eventos, né? Onde o público nos procura mais no verão ali para fazer as comemorações familiares, formatura, enfim. Esse domingo que passou agora, só para a gente ter uma noção, estava um dia bom, estava um dia quente. Nós esgotamos todas as reservas, eu já não tinha mais mesa para atender o pessoal. E não gostamos nunca disso, né? A gente sempre tenta achar outras formas de atender o nosso público. Mas infelizmente nesse domingo, cerca de 30 pessoas eu não consegui atender mesmo, que nos procurou, porque a gente realmente não tinha espaço. Então o ideal é sempre fazer essa reserva para que a gente faça um atendimento do jeito que a gente gosta, personalizado, com o nome na mesa, a gente vai te receber lá na portaria, vai te levar até a mesa. Então é uma experiência, isso faz parte da nossa experiência ali quando as pessoas frequentam o nosso restaurante. Mas claro, sem reserva vai ser um prazer enorme receber também, até porque é um dia de folga, né? A gente trabalha quando as pessoas estão de folga. Então se a pessoa deu vontade de comer uma comida bacana, de ter um atendimento legal, pode nos procurar também, que se não tiver pressa, a gente vai atender 100%.
A questão das reservas, né, como você ressaltou, então, é pela questão dos cuidados. E essas reservas são feitas através do telefone, certo? O WhatsApp. E o cliente consegue encontrar essas informações também nas redes sociais. Você pode deixar as redes sociais pra gente aí?
Isso, toda a nossa programação a gente divulga nas redes sociais, né? Através do Instagram do Lagos Vila Parque, No Facebook também estamos presentes. E o ideal é sempre ter o nosso número anotado, né? O nosso WhatsApp, que é o 539-9161-8151, que também vai estar disponível nas nossas redes sociais ali, para fazer o contato conosco, que a gente também vai ter o maior prazer em enviar todos os cardápios, os dias que a gente vai estar atendendo, tudo disponível ali pelo WhatsApp também.
Só uma observação, Lenício, você disse 53, é esse realmente o início do número?
Desculpa, 54.
Ah. Eu fiquei, oi? 53? 54, você pode repetir, por favor? 54?
9-9161-8151.
Isso aí, tomem nota, lembrem-se, façam a reserva para o almoço, que vale muito a pena. São momentos assim, totalmente diferenciados, e além disso vocês estão sempre pensando, além do tradicional churrasco gaúcho nos domingos, durante os outros dias, na sexta, no sábado, quando não há eventos privativos, vocês sempre pensam em uma dinâmica de culinária diferente. Vocês trazem, eu vi que algumas vezes tem sushi, outras vezes são pratos mineiros, e assim vocês vão transitando por essa diversidade cultural que a gente tem Brasil afora. Tanto que você é mineiro. Há quanto tempo você está por aqui?
O que que acontece? A gente entende que a gastronomia, ela vai muito além do tradicional. A parte cômoda para nós é ter um cardápio único e a gente operar em cima só daquele cardápio único. E hoje a gente entende que ela vai muito além disso. Então, nada melhor do que a gente trazer esse dinamismo para nós também. Então, hoje a gente tem um cardápio à la carte que é maravilhoso. A gente traz picanha, filé, peixes e outros pratos, que é o que o pessoal, se gostou uma vez, vai voltar. Aquilo vai estar sempre disponível no nosso cardápio. E nós também trazemos todos os dias da semana um diferencial, um prato a mais, um prato típico, um evento gastronômico. Então, no final de semana passado, nós trouxemos a gastronomia mineira, que é quando eu vou para a cozinha. Aí sim, a gente desenvolve alguns pratos mineiros ali, para trazer esse pouquinho dessa experiência de fora. No final de semana anterior a esse, nós trouxemos uma sequência de cortes uruguaios. Então, onde a gente se especializa um pouco mais no churrasco, a gente traz um entrecô, traz uma picanha, um assado em tiras. Então, o pessoal consegue experimentar um pouquinho ali da gastronomia uruguaia. E esse final de semana, a gente traz um assado de cordeiro. Então, é um dia que a gente trabalha só com cordeiro, onde a gente traz paleta, carré, enfim, e diversos acompanhamentos para justamente justificar essa questão de transitar nas outras gastronomias também. Então acaba sendo uma experiência diferente para o nosso público e para a nossa região. Esses cardápios acontecem sextas e sábados.
Legal. Eu emendei, eu acho que duas informações numa mesma, né? Que eu falei da questão dos pratos e tudo mais. Eu perguntei para você há quanto tempo você está, que você é mineiro. Um pãozinho de queijo, sim. Ai, né? Um café, um pãozinho de queijo. Quanto tempo você está por aqui? E se você vê alguma diferença muito grande, né? Da onde você morava, lógico que há. Mas assim, qual o choque cultural maior entre as duas polaridades, né? Rio Grande do Sul e Minas, para você, assim, no seu contexto de ver?
Antes, na verdade, eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí em 2013 de casa e tive a oportunidade de conhecer diversos lugares aqui do nosso país e acabei tendo bastante experiência fora do país também. Então,
legal.
Tive a oportunidade de conhecer diversos lugares e nunca me imaginei morando no interior do Rio Grande do Sul. Sempre morando em capitais, em cidades grandes, cidades com um cotidiano totalmente diferente. E não me imaginei vindo para cá. Até que eu tive um acidente, e na época, na empresa que eu trabalhava, eu não podia continuar com as minhas demandas, e surgiu a proposta de me transferir para Nova Bassano. em função de um pé quebrado, que eu falo. Então, não tinha muitas opções ali no momento e estava nos meus planos isso também na época. Então, acabei aceitando e vindo morar aqui em Nova Bassano em função de um trabalho anterior que eu tinha.
Legal.
Então, isso daí, no primeiro momento, não... Eu tinha que aceitar, mas não era uma opção. Era porque era o que tinha disponível ali naquele determinado momento. Isso aconteceu em 2016. E eu me apaixonei tanto pela nossa região que hoje eu já não me vejo mais fora daqui. Então, acaba que hoje eu já tenho 7 anos que eu tô aqui e realmente não me vejo fora mais desse nosso ambiente. Claro, é um ambiente que é difícil da gente achar, da gente conhecer, principalmente quem vem de fora e tudo mais. Mas depois que a gente se encontra aqui, que a gente pega o ritmo nosso daqui, é um lugar que a gente tem uma qualidade de vida maravilhosa. Não tenho ponderações sobre isso. Então eu sou muito feliz aqui hoje e foi ocasional, não foi planejado a vinda.
Um mineirinho gaúcho, porque você falou assim, ó, da nossa região. Eu acho que declaração mais bonita que essa, você já abraçou, né? Tem o Edson aqui contemplando o abraço também. Ele disse, não, nossa região, não tem, você já, né? Você já também já está mais de cá do que de lá agora, nessa altura.
A gente tem que viver os processos e viver como se fosse a única coisa que a gente tivesse disponível, porque senão a gente... Nunca vive 100%, né?
Estar em presença onde se está, né? E que bom que você gostou da nossa região, que bom que você conseguiu fixar-se por aqui. E é como você disse, é que a gente tem uma qualidade de vida muito grande. No contexto geral da história e de tudo. E quando você disse, me encantei pelo Lagos, eu quero o meu escritório aqui, eu acho que mais pessoas sonhariam com essa vista de escritório, né? Que é de fato um espaço maravilhoso, e eu acredito que esse contato com a natureza deva engrandecer ainda mais todo o processo, né, de cuidado com ali, e se vê que há um amor em cada detalhe, há carinho, há cuidado com todos que vão e também com o espaço. Então eu só tenho a parabenizar você, parabenizar o Álvaro, e todos que envolvem, todos que trabalham ali, que mantém isso em pé e que mantém tudo isso funcionando, que para nós termos um espaço como este, diferenciado, porque realmente é, e de tão altíssima qualidade na nossa região, só nos faz engrandecer mais ainda, né? A possibilidade de conhecer, como vocês trazem também, tem esse pensar de trazer outras culturas e inserir isso na parte gastronômica, só enriquece ainda mais as possibilidades aqui.
Ótimo, a gente fica muito feliz e a gente entende que o mérito disso tudo é dos nossos clientes, porque são pessoas maravilhosas também. Todas as pessoas que nos cercam ali como clientes, a dedicação disso tudo é por eles, porque são realmente pessoas que não tem o que se considerar.
E falando em Vila Flores, você também é presidente, correto, do Conselho de Cultura, não? De Turismo.
Turismo.
De Turismo de Vila Flores. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre o que está sendo pensado, o que vocês têm planejado, como se adentra a questão do setor de turismo dentro desse processo da região aí?
Que não, claro, claro.
Que Vila Flores tem todo um compilado de outros municípios juntos, eu acho que agrega, né, dentro desse conselho também. É municipal, mas está voltada à questão cultural numa forma maior, se não me falha a informação.
Nós entendemos que a gente tem um tesouro nas mãos, né, que é a nossa região, igual a gente colocou ali atrás. E entendemos que sozinhos a gente não faz nada. Então o turismo ele tem sempre que andar de mão dada. Isso a gente entendeu lá atrás, quando a gente tinha uma área maravilhosa e a gente entendia que a gente tinha que mostrar isso para as outras pessoas. E quando a gente chegou em Vila Flores, que a gente realmente fez um trabalho muito bacana ali, a aceitação política ali foi muito grande. E eu não esperava de coração que eu tivesse um contato, que nós tivéssemos uma receptividade tão grande com o poder público de Vila Flores como aconteceu na época. Em contrapartida disso, a gente também tinha que fazer e acontecer o turismo ali na nossa região, porque estava tudo nos apoiando ali na época, né? Então foi feito diversos trabalhos ali com o turismo. Quis procurar entender melhor como isso funcionava, e realmente a gente foi muito acolhido e posicionados sobre o setor turístico ali na época. Isso tudo é um mérito muito grande também da Pousada dos Capuchinhos, que eles já estão há muitos anos ali na frente, são baita amigos nossos ali, que compartilha conhecimentos que talvez eu demoraria 5 ou 10 anos para entender como se funcionaria, né? E ali atrás foi feito um trabalho muito bacana. Então, em reconhecimento disso, há cerca de 2 anos atrás, eu fui convidado pela na época, a gestão do turismo, a McKellen, né? Fui convidado por ela para participar da Secretaria de Turismo, e conseguimos fazer alguns trabalhos bem bacanas na época, né? Como trazer ônibus, enviar nossos materiais para fora para poder trazer mais gente, divulgar, ampliar os nossos conhecimentos ali em questão turística, e colhemos bons frutos disso aí na época, como aderência de empresas muito longe, por exemplo, de Juí, que vieram nos conhecer. E em cima disso a gente tem batalhado ainda mais para poder atrair o turista. E nesse ano agora, né, há pouco tempo atrás, eu consegui, fui convidado também para participar do conselho, e fui promovido a presidente ali do nosso conselho, juntamente com a vice Maria Rita, que é responsável pela Pousada dos Capuchinhos. Então nós estamos tentando desdobrar ainda mais a questão turística ali, para atrair ainda mais para a nossa região.
E algo, agora eu acho que a gente pode adentrar ao assunto que eu já dei início lá na frente, que é a questão do tradicional café da tarde, né? Que eu acho que uma pegada muito forte ali, tanto dos capuchinhos como dos outros comércios locais ali, que tem a Casa Fiore, tem vocês no Lagos também, que servem o café da tarde. É uma marca, eu acho, de Vila Flores, assim. Tem outro, eu sei que tem outros locais que também fazem, enfim, mas os três que me acometem agora são os capuchinhos, vocês ali no Lagos e a Casa Fiore. Então são servidos os pratos típicos, né? Eu não sei, no Lagos eu ainda não acompanhei o cardápio, vou acompanhar domingo. juntamente com o lançamento do Alfredo e a contação de história, depois vou dar-me o desfrute, que nem diz o outro, de sentar e aproveitar o café da tarde. Como funciona o café da tarde no Lagos, que você tem esse conhecimento?
Hoje, então, na nossa região ali em Vila Flores, nós temos 4 cafés da tarde, né? Onde tem a Pousada, a Estação 88, a Casa Fiore e nós do Lagos Vila Parque. Entendendo isso, e nós acabamos trazendo um diferencial, que hoje o nosso café da tarde ele é servido na mesa. Então é uma experiência a mais com o nosso cliente. Em dias de inverno, não existe coisa melhor do que sentar para tomar um cafezinho da tarde, né, Simone?
Não tem, não.
Todo mundo aqui, eu tenho certeza que gosta.
E com a vista
então,
do Lagos.
Então, pensando nesse conforto e bem-estar, nós estamos trazendo todos os domingos, mediante reserva, esse café da tarde, onde hoje traz mais de 34 itens servidos na mesa. Então, é um espetáculo. Tenho certeza que você vai gostar demais desse domingo.
Se tomar o café da tarde e janta, eu acho que não tem necessidade, né? Com 34 itens servidos na mesa, aproveitando a vista que tem no Lagos, é para degustar sem pressa, né? É justamente esse convite a desacelerar. Eu acho que o Lagos é muito isso. Tanto para a questão dos almoços e de todos, de todas as possibilidades que a gente tem de estar ali. Eu acho que é meio que isso. Por mais que sejam as pessoas que procuram o espaço para fazer os eventos, eu acho que pensam também nessa questão, né, do desacelerar, sair para... Isso que a gente não vive em grandes metrópoles, né, como outras cidades maiores que você disse que conheceu também até o exterior, né? A gente não vive essa loucura que é do dia a dia, da pressa, do cotidiano, do excesso de trânsito. Aí a gente ainda consegue se deslocar com uma certa qualidade, digamos assim, né? Então ter esse espaço para desacelerar, para curtir um momento em família, para curtir não só em família, às vezes, né, com amigos ali também. Então são esses convites a desapressar os ponteiros da hora e lutar contra o tempo que corre tão depressa.
Exatamente, nós temos no nosso slogan Lagos Vila Parque, conecte-se com a natureza. É realmente para a pessoa dar uma pausa, ir num lugar bacana, um lugar que vai realmente conectar com a natureza, vai poder fazer uma caminhada, circular pelos lagos que a gente tem, enfim. É realmente um momento de pausa e desestresse. Nessa correria que a gente, claro, não que seja uma cidade grande, mas as correrias eu tenho certeza que são enormes para todo mundo, porque é um pessoal que trabalha bastante aqui também. Então, nada melhor do que tirar um tempinho, dar uma pausa e ir nos visitar. Vamos estar de coração aberto para receber todo mundo.
E agora, enfatizando, né? Café da tarde, por que não um café da tarde lendo um bom livro? Então, essa, eu acho que quando surgiu a proposta de, ó, Lenício, tem como a gente fazer ali o lançamento de livro, aproveitar toda essa ambiência, esse ambiente que já existe, e agregar algo a quem for se deslocar ao Lagos. Então, neste próximo domingo, vamos torcer para que o dia esteja muito bonito, que o Alfredo consiga alcançar os céus ali no Lagos, né? E que consiga voar. Mas como ele já conseguiu essa condição de poder sair tanto em dia de sol quanto em dia de chuva, a gente não vai se espantar se chover também. Mas vamos ficar na torcida para que seja um dia bonito e um dia bom de sol, que aí as pessoas têm mais esse ânimo de sair e estar conosco. Então, estender esse convite, dia 30, a partir das 15h30. Anterior a isso, o almoço vai estar acontecendo, mediante reserva. Então, quiserem almoçar por lá, depois aproveitarem o tempo e terem esse momento em família, eu acho que é muito isso, né? A questão da contação da história do Alfredo, por mais que seja um livro infantil, ele é um livro voltado para as infâncias. O que isso quer dizer, para as infâncias? Para aquela criança que habita o adulto, que habita o coração. E a criança é quem nos dá impulso, quem nos dá alegria, a jovialidade e a vontade de seguir nesse processo. Então, o Alfredo conversa muito com a infância dos pais também, com a criança dos pais e com os próprios filhos. Então, fazer esse convite para ou almoçarem no Lagos e depois aproveitarem esse espaço da contação da história, da apresentação do livro, com poesia, com conversa, com uma boa prosa, para estar pertinho, e ou o café, né, que estará sendo servido nesse meio tempo, nesse meio momento, lembrando que tanto o almoço quanto o café são mediante as reservas, que o Lenício vai nos lembrar no telefone.
54 99161-8151.
Isso aí. Então tomem nota aí, estejam com a gente, que só a possibilidade de aproveitar o espaço e estar pertinho ali da natureza, contemplando toda a farta gastronomia que traz o Lagos, e literatura inclusa nesse ambiente. Eu fico muito feliz por poder estar fazendo essa parceria junto com vocês e espero que não seja o primeiro, que possamos fazer pensar alguma outra coisa em sentido à poesia, à música, que são alguns projetos que estão no bolso, como eu carrego os meus sonhos e projetos no bolso para estarem pertinho, para ficarem ali lembrando o tempo todo, ó, eu também existo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente possa fazer em algum outro momento também algo nesse sentido. E Lenício, nós nos encaminhamos aos nossos minutos finais. Estamos com 2 minutos ainda aí, então eu deixo para você que você faça o seu agradecimento, que senão depois você acaba caindo aí na nossa chamada. Então, com você, as últimas palavras, o que você tem para nos dizer, agradeço o aceite, agradeço a acolhida da proposta por poder fazer o lançamento do Alfredo no Lagos. E, pessoal, venham conhecer, aproveitem o que a nossa região nos proporciona.
Simone, então, quero te agradecer principalmente pela iniciativa, tá? Porque o seu trabalho é muito bacana. Eu não tinha conhecido ainda no início, ali, quando você nos procurou, mas tudo que envolve a cultura e o desenvolvimento das nossas crianças, que é o que vai nos substituir daqui uns dias, eu já fico feliz e quero ajudar o máximo possível, porque eu entendo que o caminho é esse daí. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo livro. Aquele dia que a gente conversou, eu tive a oportunidade de conhecer ele por cima, mas sei que é fantástico, é o que a gente está precisando muito hoje, é de dissipar esses conhecimentos que realmente valem a pena. Então, parabéns. Obrigada. Mesmo de coração pelo trabalho. Muito obrigado por ter nos escolhido. De qualquer forma, a gente iria te receber. Tudo que atrai essa questão cultural, nós vamos receber, estamos sempre de portas abertas e ficamos muito contentes de ter sido você. Então, muito obrigado pela oportunidade também de conversar sobre o nosso negócio. A gente sempre vai estar de portas abertas para você, e o que precisar, pode contar com a gente, que a gente vai estar sempre disponível.
Muito, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por nos trazer tanta informação sobre, né, tanto Lagos quanto Dom Vinho. Então, pessoal, aproveitem, conheçam o espaço, conheçam os produtos que são pensados, selecionados com muito carinho, que tem toda uma cartela de vinhos, de geleias, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades ali que vocês encontram, tanto num lugar quanto no outro. Aproveitem o café da tarde, se não o almoço. Estejam nestes ambientes que trazem conforto, que trazem aconchego. Agradeço as palavras sobre o meu livro, sobre o meu projeto, a acolhida mais uma vez. E sigamos nesse caminho, né, que é levar a cultura, a literatura, seja através da comida, seja através da tradição, seja através da literatura. E você, na questão do turismo também, que o turista tenha uma boa experiência, e acredito que isso é sempre pensado, levado em conta. Então vocês têm feito um excelente e muito bonito trabalho. Muito obrigada, Lenício. E a gente vai ficando por aqui, né, no nosso Versificando. Já vamos nos encaminhando aos minutos finais. E eu queria trazer, como a gente falou, né, em culinária, falou em comida, um poema de Carlos Drummond de Andrade, que fala assim: no croquete da galinha, a cebola batidinha, com 2 folhas de louro, vale mais do que um tesouro. Também 2 dentes de alho nunca serão espantalho. Ao contrário, três tomates, em vez de causar deslastes, sem peles e sem sementes, são ajudas pertinentes. Ao lado do sal, da salsa, a receita nunca é falsa. Todos boiam na manteiga, de natural, doce e meiga. E por maior deleite, 1,5 copos de leite. Me esqueci! 3 ovos bem graúdos e bem novos, junto à farinha de rosca. Empana-se logo a mosca, mais a pitada de óleo, sem se manchar o linóleo, e mais farinha de trigo. Ai, meu Deus, deixa comigo. Esse é o poema Culinária, de Carlos Drummond de Andrade. Edson, estamos chegando nos minutos finais aí do Versificando. Agradeço esse espaço, essa possibilidade e oportunidade de dizer também ao Lenício que as portas aqui do Versificando, da Rádio Estúdio, estão sempre abertas, né, para falarmos sobre cultura, literatura, gastronomia, e estarmos divulgando o que de bom traz a nossa região. Então, muito obrigada por esse espaço aqui, obrigado pelo aporte, pelo suporte de sempre e pela companhia.
Na próxima quinta você nos conta como é que foi a experiência, né? De lançar o Alfredo lá no Lagos Vila Parque. Lugar maravilhoso, realmente, no meio da natureza. Acho que vai ser muito bacana.
Então, assim, a entrada é franca, né? Não é necessário também que se faça a reserva do almoço ou, enfim, que tome o café, mas estejam, aproveitem o espaço, aproveitem o local, que além do café, sim, que é sob reserva, tem outras possibilidades da à la carte de pratos ali que vão estar sendo servidos. Tirem um momento em família, aproveitem essa possibilidade de estar pertinho e junto à natureza e livros. Então, terá todo o aparato da contação da história, estarei fazendo todo esse carinho e cuidado com quem estiver conosco lá. Quem não pôde estar aqui em Nova Araçá, né, que aproveite, que é da região, que é pertinho, que esteja em Vila Flores, então, contemplando o Alfredo. Muito obrigada, Edson.
Obrigado a você, Simone. Obrigado a todos pela audiência. E até quinta-feira.
Até. Um grande abraço a todos. Obrigadão.
Esse foi o Versificando.